Boa noite. Não consegui cumprimentar toda a gente, mas pá, e metade. Tinha algumas coisas que tinha em mente para partilhar com vocês e quero fazê-lo. Mas antes queria perguntar se podem pôr a mão depois de eu fazer uma mão no ar, para responder. Quem é que costuma ouvir rádio? Ok. O meu filho, por exemplo, não ouve rádio por iniciativa dele, regra geral, mas no percurso de casa para a escola de manhã, porque vai no carro com a mãe, acaba por ouvir rádio. Eu estava a tentar perceber se alguns de vocês, se calhar, acontece a mesma coisa ou não. Mas isto porquê? Porque há um programa que diz, que se chama Que Barulho É Este? Alguém já ouviu falar? Pronto, e nós pensamos, as boas coisas são ou não para ser imitadas? Eles deram há pouco tempo 12 mil euros. Eu pensei, bom, é uma coisa boa da gente imitar. Olha no Sheik, a gente imitar este programa. E não vamos dar 12 mil euros. Era isso que eu vos queria levar para vos enganar. Não, e fazemos aqui um jogo, sem prémio. Hã? Um chocolate, eu não gosto de chocolate, mas se eu gostasse e tivesse, a minha filha provavelmente já os tinha comido todos, porque ela, apesar de eu não gostar, ela gosta muito de chocolate. Olha, então, já ouviram falar naquilo do barulho é este? Então, e vocês são bons a ouvir? E a adivinhar? Ok, vamos tentar. Então, vou pedir, depois de eu contar até três, para ouvirmos um som, peço a vossa melhor atenção, vamos tentar descobrir, ok? Então, um, dois, três. Ok, alguém quer?
Relógio?
Impressora? Outro voto? Impressora? Mais algum voto? O carro do Lucas a arrancar e a não conseguir. Um limpa-vidros. Outra tentativa. Mais alguma opinião? Ok. A resposta certa é impressora. Ok. É fácil porque ainda és do tempo das impressoras fazerem muito barulho. Ok. Estão prontos para mais um? Um, dois, três. Ok? Bora lá? Afiar o lápis. Mais alguém quer dizer outra coisa diferente? Gabriel? Uma tesoura? Tesoura de cabelo? Descascar qualquer coisa? Coçar a barba? Isso é uma barba quando está curta. A minha já está molinha, espera lá. Ok, é afiar o lápis. Muito bem, muito bem. Ok, estamos a chegar lá. Vamos lá, outra. Um, dois, três. Epa! Epa! Pipocas no tacho. Nem deixaram ouvir até ao fim. Foi. Oi! Opa! E não foi gravado aqui, ao vivo. Lamento. Porque senão íamos ter pipocas, mas que pena, não é? Ok, ainda conseguimos ir a mais dois? Vamos lá, mais um. Ok, uma chuva mais. Brasas de um churrasco.
Fogueira.
Refogado. Maria? Estrelar um ovo? Olha, o prémio vai para a Maria! É fritar um ovo! Muito bem! Muito bem! Hã? Epá, sim senhor! Fritar um ovo, muito bem! Ok, estão prontos para o último? Ok, vamos lá! Ok, há dúvidas? Counter-Strike. Uma bomba relógio, não é? Ok. É verdade, era uma bomba relógio. Então, houve logo pessoas, neste último som, acabámos o jogo, ok? Acabámos o jogo. Vamos passar para a vida real. Os 12 mil euros, depois tem um jogo a seguir, que é a caça ao tesouro. Têm que ir à procura. Se os encontrarem, ok, partilhem com a malta. Então, este último som da bomba relógio, foi, claro, foi de propósito, e a ideia é, se a gente ouve só aquele primeiro pip, 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 a gente até podia não saber bem o que é. Mas houve logo gente que disse, uma bomba. Depois, pip, quando começa a acelerar, e chega ao ponto, bum. E eu lembrei-me, quando estava a pensar neste tema, no penso nisto depois, só que não, que há coisas na vida que, se a gente de facto não pensar nelas, são tipo uma bomba relógio. E mais cedo ou mais tarde vai rebentar. E o pior é que a vida não rebenta só uma vez. É tipo, as bombas rebentam uma vez. A vida tem a capacidade de explodir muitas vezes connosco. No sentido emocional, figurativo. À partida, não estou a contar que nenhum de vocês tenha sido sobrevivente de uma explosão de uma bomba. Ainda que algum podia dizer, ai, não sabes aquilo que eu já cresci na da Maia. Ok, avançando. Agora, não sei se vocês sabem que há coisas que, se a gente não pensar nelas, aquilo vai dar uma série de problemas. Quantos de vocês, não têm que responder, claro, é que são muito rápidos a tomar decisões? Às vezes somos muito rápidos a tomar decisões. Quase todos, em alguma fase da vida. Somos emotivos, um bocadinho. Tipo, epá, ouvimos alguém contar-nos uma história e ficamos logo com uma ideia, às vezes sobre uma outra pessoa, e pensamos, não quer mais nada com aquele fulano, não quer mais nada com aquela fulana, não quer mais nada com aquele tipo. Ele é horroroso. É uma pessoa que não vale népia. Certo? Às vezes a gente é muito rápido. Não pensamos na coisa. Outras vezes, alguém nos diz alguma coisa que é muito importante e que nós devíamos pensar, e nós dizemos, tipo como dizemos às vezes aos pais, já vou. E demora um bocadinho. Já vou. Olha a mesa. Já vou. Não sei se isso acontece na vossa casa. Na casa onde eu cresci, acontecia algumas vezes. A minha mãe chamar, por exemplo, para jantar, e eu e o meu irmão, já vai. Ou tipo, tens que ir arrumar o teu quarto. Já vou. Ou tipo, tens que ir às compras fazer não sei o quê. Já vai. E a gente não voltava a pensar naquilo. De repente, ai. Ou a minha mãe ligava durante a tarde, que eu tinha uma coisa para fazer. Eu, sim, claro, já vou tratar disso. Puxa, chegava a minha mãe a casa, estava tudo por fazer. Ui. Não era uma história muito bonita. Tinha consequência. É uma bomba. Ai, pum! E a minha mãe explode com intensidade. Mas eu prefiro as explosões dela do que as do meu pai, mesmo assim. Só para... Mas isto para vos dizer, isto para dizer que há coisas que nós temos que pensar. A Bíblia conta-nos uma história, e já hoje se falou um bocadinho da Bíblia. A Bíblia conta-nos, e a Bíblia tem mesmo muita coisa importante para nós, muitas lições importantes, ainda que, claro, foi escrito há muito tempo atrás, e numa outra cultura, e numa outra língua. Então há coisas que, para eles daquele tempo, naquela altura, percebiam rapidamente, e nós temos que pensar um bocadinho mais. Para eu vos dar aqui um exemplo rápido sobre cultura, vocês vão entender isso. Muita gente que vem do Brasil para Portugal fica com a sensação que a forma de falar dos portugueses é rude. É verdade? É verdade. Ok. É verdade? Ok. Então, não estou a dar treta a ninguém. Acontece que nós, portugueses, não temos consciência disso. Regra geral. Sabemos que há uns que são rudes, como em todo lado. Né? São, já agora, rude quer dizer mal educado ou assim, bruto. Para alguns, pronto. Agora, não é uma, isso é uma diferença cultural. Não é que a gente esteja a querer ser mal educado com ninguém. Às vezes há uns que estão, né? A gente já sabe. Mas às vezes é só o jeito. Ora, naquela altura diziam-se coisas que eles entendiam muito bem e que nós não. Outro exemplo. Se eu quiser dizer que está aqui estragado e eu tenho que dar aqui um jeitinho para isto ficar a funcionar bem, vou pôr aqui um arame e uma fita cola e tal, eu digo assim. Mas se eu tivesse crescido em alguns sítios do Brasil, eu dizia, vou fazer aqui uma gambiarra e fica resolvido. Ora, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, uma gambiarra para mim é uma lâmpada destas. Uma lâmpada destas, branca. Isso para mim é que é uma gambiarra. A primeira vez que alguém disse, fizeste aí uma gambiarra, eu, mal. Isto não dá luz. Estão a ver uma diferença cultural? Agora, até nisto, se nós pensarmos um bocadinho, a gente chega lá, nem que seja pelo contexto. Tipo, ele não pode estar, ele não está maluco, hoje não bebeu nada, ainda, então não me está a dizer que eu fiz daqui uma lanterna. Não, ele está a querer dizer, é uma outra expressão. E isto para dizer que há coisas simples do dia-a-dia em que nós temos que pensar um bocadinho. E se nas coisas simples temos que pensar um bocadinho, é lógico que noutras mais importantes a gente tem que pensar um bocado mais. E não devemos guardar para mais tarde, porque podemos esquecer. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu às vezes sou muito esquecido. Há algumas coisas que sou esquecido de propósito. Outras as coisas sou esquecido sem querer. Mas nas coisas importantes, eu quando não me quero esquecer, eu agora tomo nota. Ou gravo uma mensagem de voz para mim, ou tiro notas mesmo no trabalho, ainda é com um papel e uma caneta. O meu colega acha aquilo tudo muito fácil, estou num emprego novo, e depois a dizer, faz assim, e depois o homem faz aquilo há anos. E eu, só um bocadinho mais devagar para eu tirar aqui uns apontamentos. Tipo, depois qualquer dia tenho que fazer sozinho e, Senhor Jesus. Entretanto, há uma história da Bíblia que diz uma coisa muito engraçada. Deus diz, Jesus estava a falar e conta uma história que um pai fala com um filho e diz, olha, preciso que tu vais trabalhar lá na vinha, no campo. Eles trabalhavam muito na agricultura. E o filho disse, sim, ótimo, maravilha. Depois, o pai foi falar com outro filho, que disse, olha filho, preciso que tu vais trabalhar lá na vinha, lá no campo. E o outro disse, epá, não dá, não vou. Não disse epá, senão levava logo uma ripada. Mas disse, não vou. E deve ter arranjado uma desculpa, mas na Bíblia não conta isso. Só diz que ele disse que não ia. Acontece que o que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, mudou de ideias e foi. Arrependeu-se de ter dito que não ia e foi. Ora, como é que alguém se arrepende? Como é que é possível que alguém se arrependa? Se pensar no assunto. Se ficar a pensar na coisa. Se nunca mais voltar a pensar no assunto, não tem oportunidade de se arrepender. Não pensou melhor? Não pensou mais? Quanto menos, melhor. Para alguém mudar de ideias, tem que pensar, tem que ter ideias. Ora, Jesus depois diz, olha, quem é que achas que fez bem? A perguntar àqueles que estavam lá com ele. O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e que foi? Pergunto-vos a vocês, quem é que fez bem? O que disse que não ia, mas foi. Porque mudou de ideias, porque arrependeu-se e pensou uma coisa a princípio, ou pensava, ou se calhar não pensou e, como eu já disse, agiu de emoção. Epá, não me apetece nada. Eu vou agora trabalhar para a vinha. Mas mudou de ideias e foi. E eu gostava de sugerir que vocês, em algumas coisas, começassem a pensar mais. E eu também. Para eventualmente chegarmos ao ponto de ter uma ideia melhor e de nos arrependermos da outra anterior que tivemos e possamos mudar. E com isso até ajudar outras pessoas, para além de nós próprios sermos ajudados. Porque trabalhar no café do pai ou na vinha do pai, não ajuda só o pai, ajuda-nos a nós também, eventualmente. Nem sempre, mas muitas vezes. Se não for diretamente, é indiretamente ou mais tarde. Agora, a Bíblia tem muitas histórias escritas para nos ensinar, mas eu não vou perguntar para vocês não se sentirem mal. Mas a verdade é que as estatísticas dizem, e a gente não vai fazer estatística aqui, respirem de alívio, que a malta lê muito pouco. Agora, algumas pessoas, e se calhar vocês já ouviram, dizer que a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Já ouviram? Ok, eu já ouvi, muitas vezes. É um facto, isso a gente é discutível, ser o mais importante, a gente até pode dizer, do ponto de vista lógico, é discutível dizer se a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Porque há muita gente que não acredita, certo? Para mim é. Mas facto é que é o livro mais traduzido do mundo, com certeza. Livro mais traduzido do mundo. O livro mais vendido do mundo. O livro com mais, livro antigo, com mais cópias próximas do original. O livro mais perseguido do mundo. Só ter várias vezes este prémio de mais, não fazem dele, no mínimo, mais do que os outros? Então, mas se a Bíblia é assim tão mais, porque é que nós lemos tão menos? Eu não quero que vocês se sintam mal e muito menos que fiquem zangados comigo. Mas a verdade é que é importante pensarmos nas coisas. Também de nada ou de muito pouco vale se nós formos ler histórias da Bíblia, seja ela num qualquer aparelho, no computador, no telefone, ou seja onde for, ou em papel, como eu ainda gosto de ler. Não vale muita gente só ler e não pensar nas coisas. Por isso também, algumas pessoas podem dizer, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Epá, fantástico. E praticar algumas das coisas que lá estão. Pôr em prática. A Bíblia, a própria Bíblia diz para não sermos apenas ouvintes da palavra, ou seja, alguém que lê, que ouve, mas alguém que cumpre, alguém que faz o que lá está. De nada adiantou aquele pai e aquele filho que disse, claro, eu vou trabalhar à vinha, para a vinha. E depois não foi lá, não apareceu. Então, é bom a gente pensar em algumas coisas e nós dedicarmos tempo a isso. Claro que nos dias que nós vivemos há muitas coisas que competem pela tua atenção. Até porque nós estamos muito ligados ao mundo inteiro, de certa forma, pela internet e assim, a gente com facilidade consegue falar e ter e manter relações de amizade com pessoas que vivem a muitos milhares de quilómetros, verdade? Então, antigamente, quando eu estava a estudar, eu tenho quase 40 anos, a internet só ficou assim, acessível para quase toda a gente quando eu tinha tipo 16 anos, 17. Então, e ainda não era assim para toda a gente. Nós tínhamos que amigos? Os amigos que a gente encontrava. Os amigos que a gente tinha encontrado em pessoa alguma vez na vida. E também não era fácil a gente ligar muitas vezes por telefone porque se pagava muito caro para telefonar. Vejam lá que a gente tirava uma fotografia e nunca havia. Porque não tinha dinheiro para revelar o rolo. Porque tinha que se ir a uma loja pagar para ver as fotografias, para pôr em papel e tal. Então, era mais difícil ter tantos amigos ou tantas relações como temos hoje. Então, só de pensar na quantidade de amigos que tu podes ter, amigos entre aspas ou sem aspas, só isso já compete muito pelo teu tempo, pela tua atenção. Depois a quantidade de informação que chega ao pé de nós. A quantidade de vídeos e tutoriais de maquilhagem que as meninas podem ver. Ou de decoração. Ou outras coisas que elas queiram ver que eu não faço ideia, que nunca fui menina. Graças a Deus. Mas nós, rapazes, os vídeos de jogos, de instrumentos musicais, de bricolagem, de mecânica, disto e daquilo, de construção civil, para fazer bombas. Há muita coisa. Há malta que vê autópsias no YouTube. Não digam se vêem, mas já ouviram falar de gente que vê autópsias no YouTube? É uma coisa estranhíssima. Já encontramos aqui alguém que acha interessante. Pronto. Porreiro. Há muita informação. Agora, será que isso é muito importante para a fase da vida que tu estás? A que é que tu tens dedicado tempo? A que é que tu tens parado para pensar? Ou fazes tudo no movimento? Fazes tudo em andamento? É tudo lançamento na passada. Uma linguagem do basquete. É de sempre para aviar cartucho. Pá, a verdade é que nós temos que parar para pensar. Para podermos arrepender. Às vezes a gente falha uns com os outros. E nós dizemos palavras que magoam alguém. Ou alguém disse palavras que nos magoam a nós. Como é que a gente compõe a relação? Se nós pensarmos em perdoar a pessoa. Em pedir perdão. Se nós pensarmos no que aconteceu, mas não para alimentar uma ferida, percebem o que é que eu quero dizer? Uma mágoa. Mas para alimentar algo que vai curar. Trazer como que um medicamento que trata completamente daquela ferida. Mas nós temos que parar para pensar nessas coisas. E a Bíblia e Deus e o Espírito Santo de Deus não são histórias da carochinha e coisas para os velhinhos. São coisas para todos nós. Independentemente de onde é que tu nasceste, que idade é que tens, o que é que já te aconteceu ou não aconteceu. Deves parar para pensar nisso. Há uma expressão da Bíblia que aparece muito no Velho Testamento que é Selá. Não é sei lá, hein? Não é sei lá. É sei lá, está lá no Velho Testamento, às vezes, em algumas versões em português, principalmente no livro de Salmos. Que é o quê? Quer dizer, traduzido para a nossa linguagem corrente de hoje, é para pensar nisto. Para e reflete, para e medita. Mas vivemos tempos em que é tudo a correr, é tudo a correr, a malta acorda de manhã já meio atrasado, já a comer à pressa, já está alguém a reclamar contigo para te despachares, não sei o quê. Ou tu próprio, eu tenho que despachar. Ou então tu és muito calmo, então os outros sempre... Ah, deve ter de ser mais rápido. A verdade é que há coisas em que vale a pena gastar tempo. E não se paga nada, que é em pensar. Mas também tens de ter cuidado que pensamentos é que alimentas. Porque se tu alimentares o que é natural, o que é natural quando alguém te magoa? É ficares magoado. Se alguém me fere, é natural que eu fique ferido. Se eu alimentar este tipo de pensamento, eu estou a tratar de compor a relação com a pessoa que me feriu. Mas se eu pensar que o perdão é uma coisa muito boa e que eu devo dar o perdão, ou pedir perdão se for esse o caso, então isso vai trazer mais saúde à relação. E a Bíblia diz-nos estas coisas. Agora, eu posso-vos contar uma história de um amigo, isto para mudar ligeiramente o assunto. Um amigo meu, há uns anos atrás, ele teve problemas muito sérios com droga. Muito sérios porque ele dependia de consumir drogas várias vezes por dia, se não tinha muitas dores no corpo. Chama-se a isso um toxicodependente, porque ele estava viciado à heroína, um tipo de droga. Isso levou-o a roubar e a traficar e a fazer muitas coisas erradas, ilegais, porque ele alimentou uma série de pensamentos que o levaram a coisas muito erradas. Mas houve um dia que ele parou para pensar. Ele vivia num prédio velho, abandonado. Ele já não tinha casa há 2 anos, que era um sem-abrigo. E ele um dia para pensar, à noite, às escuras, claro, não havia eletricidade. E ele parou e lembrou-se de coisas que já lhe tinham dito várias vezes. E ele disse: Deus, se tu existes, faz alguma coisa. Deus, eu não te conheço, nem sequer sei se eu estou a falar para a parede, ou se já estou a ficar maluco depois de tanta droga. Mas se tu existes, faz alguma coisa. Eu quero mudar a minha vida. No dia seguinte, ele já não se lembrava daquela conversa que tinha tido com Deus. Nem sequer ele tinha a certeza se tinha tido a conversa com Deus ou com o meio ambiente onde ele estava, falar para a parede. E ele já tinha decidido ir-se matar. Tinha a quantidade de dinheiro suficiente para ir comprar, a quantidade de droga suficiente para tomar aquilo que se chama uma overdose, portanto é uma dose maior do que o normal, que o corpo não vai aguentar e por causa disso morre. E ele está a caminho de ir comprar e aparece uma pessoa que nunca tinha parado de pensar nele, a mãe, que apesar de todas as chatices que eles tinham tido, a mãe sempre o perdoou e sempre quis o bem dele. Apesar de que ele muitas vezes não entendeu. Mas naquele dia ela chegou e disse: filho, eu dou-te mais uma oportunidade. Vamos para tu receberes ajuda. Ele disse, yeah. Foi com a mãe. Começou, entrou num processo, começou a dedicar tempo para mudar a forma de pensar e de viver, de agir. Conheceu Jesus no meio desse processo. E conhecer Jesus, claro, é que não é encontrar-se com uma pessoa de carne e osso, Jesus em carne e em osso, mas é encontrar-se também com pessoas como, eventualmente, tu e eu, que falam de Jesus, que falam do que a Bíblia diz, que entendem que o Espírito Santo é real, apesar de que a gente não o vê, mas pode senti-lo. E essa mudança começou a acontecer na vida dele. E ele hoje é um pai de família, um homem fantástico, um bom trabalhador, alguém fabuloso, e que alguns de vocês conhecem e não sabem que é dele que eu estou a falar. A verdade é que ele teve que parar para pensar. Há uns anos atrás eu tive um acidente, quase morri, um acidente de carro. Fui muito rápido porque não parei para pensar. Apanhei água numa curva, perdi o controle, o carro bateu, um amigo meu foi para o hospital. Senti-me a pessoa mais irresponsável do mundo. Não só destruí um carro completamente, mesmo não teve arranjo, veio a ambulância, todo aquele espetáculo, meu amigo aflito, felizmente, posso já avançar mais da história, ele não ficou magoado, só estava com uma dor por causa do impacto e o cinto de segurança e tal. Mas agora imagine eu ligar para os pais dele: ah, está, Sr. Rodrigues, é o Ruben, eu estava a conduzir e tive um acidente e o Filipe está aí para o hospital, mas ele está bem, mas vai de ambulância. Estão a ver o filme? É horroroso. Porquê? Eu não parei para pensar. Ah, e tal. Penso nisso mais tarde. Mais tarde eu penso nisso, só que não. Então ia a 180 num sítio de 50. Espero que as autoridades não estejam a ouvir. Já prescreveu. Já passou o prazo. A verdade é que às vezes a gente não pensa em algumas coisas e pode não ser um acidente num carro, mas a gente toma decisões que detonam a nossa vida. Houve um rapaz que uma vez vem ter com Jesus e estava naquela de seguir Jesus. O que é que vos parece? Seguir Jesus, tendo eu estado a dizer o que disse, parece-me boa ideia ou assim mais ou menos? É uma boa ideia seguir Jesus. E Jesus disse, ah, bora. Ele disse, ah, mas olha, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Está escrito em Mateus 21. Enterrar o pai naquela cultura não quer dizer, olha, o meu pai morreu, está ali na casa mortuária, temos o funeral amanhã ou depois, eu vou tratar disso, vou abrir um buraco, depois está... Não tem nada a ver com isso. Naquela cultura, e bem, os filhos entendiam que tinham a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice, a partir do momento em que se tornavam adultos. Partindo daquele princípio, os meus pais cuidaram de mim em criança porque eu não podia. Eu agora sou adulto, os meus pais estão a envelhecer, quem é que vai cuidar deles? Eu. E ele diz, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. O que é que ele está a querer dizer a Jesus? Olha Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir contigo, mas agora não dá. E Jesus teve uma resposta que na nossa cultura parece, epá, isso foi muito abrupto. Naquela cultura, não. Mas basicamente, depois podem ler, Mateus 21. Mateus 21 é os números grandes, que chamam-se os capítulos. Ok? Então, Mateus capítulo 21. E Jesus disse-lhe, olha, deixa os mortos enterrar os mortos, segue-me. O que é que Jesus estava a querer dizer com isso? É muito... Parece ou não assim, tipo, ela, Jesus tinha um lado bem brusco. meio português, Jesus, claramente. Agora, o que é que Jesus estava a querer dizer com isso? Olha, tu seguires-me, a gente está a trabalhar para a vida eterna das pessoas, para uma coisa que não acaba e que vai ser muito boa. O tu estares a deixar de fazer isso para agora ficares aqui anos e não sabes quantos, à espera de que o teu pai venha a precisar de ajuda para depois o ajudares, não faz sentido. Segue-me e tudo vai ficar bem. Ou seja, alguém vai cuidar dele. Só que as palavras que Jesus disse foi: os mortos vão cuidar dos mortos. Alguém que está vivo, mas que não está a tratar de um assunto da eternidade, vai tratar daquele assunto da morte. Ora, bem, não nos vamos perder agora no vosso raciocínio, agora não fiquem a pensar, mas o que é que Jesus disse, os mortos, não é isso, calma. Vamos voltar para outro ponto, que é seguir Jesus. Quando nós decidimos seguir Jesus, nós podemos achar que temos que deixar muita coisa. Eu, durante muitos anos, eu ia à prisão. Eu sentava-me assim à volta de uma mesa com uma série de homens, eu só fiz trabalho em prisões de homens, ainda bem, porque as mulheres são muito duras. Não, são assustadoras, mas não no sentido da violência. Agora, estava sentado, a sério, ele disse mesmo isso, estava sentado assim à volta e a malta dizia, pá, eu gostava de ser cristão, mas eu não quero deixar isto, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero deixar de fazer aquilo, não quero deixar de ver isto, de ir àquele sítio. E eu dizia, olha, a princípio vai-te parecer que tens que deixar tudo isso, mas a minha experiência é que há muita coisa que tu achas que tens que deixar que não vais ter que deixar. Tu vais querer deixar. São coisas diferentes. Há coisas que tu agora valorizas que daqui a um tempo não vais valorizar tanto. Vou dar um exemplo assim de brincadeira para vocês. Coisas que vocês já valorizaram muito há uns anos e que agora não. Há uns anos atrás, para alguns de vocês, ou há um ano ou dois, Fortnite era a cena. Havia um jogo que era Apex Legends. Tipo, não havia nada que superava aquilo. CSGO, pá, não há nada melhor. Agora, 2020, se calhar já... Ei, não. Aquilo é mesmo bué 2019. É mesmo a cena bué da antiga. A gente agora liga, joga um outro jogo que eu nem sei o nome. Tipo, por exemplo. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Uma amiga que vocês pensaram, esta amiga é para o resto da vida. Hoje vocês nem lhe falam. Quase passam para o outro lado do passeio se estiverem a passar na rua. Já aconteceu com alguns? As coisas perdem valor na medida em que nós também mudamos e as pessoas mudam. E há coisas que, para seguir Jesus, que tu hoje dás tanto valor, que tu entendes, porque é que eu, qual é o problema de eu perder? Aí uma, vamos ver aqui, uma cena. Ai, está a ser gravado. Que terror. E agora, para eu largar o microfone, para já disse uma série de disparates, e depois para largar o microfone para fazer aqui uma cena. Está pior. Não preciso largar o microfone? Maravilha. Então, tipo, 10 euros dá jeito? 10 euros dá jeito. Ok, a malta tem um bocado de vergonha. 10 euros. 10 euros. 10, eu aceito. Se alguém achar que não é importante, eu acho que é um bocado importante, eu aceito 10 euros. Tranquilo? Alguém aceita? 10 euros? Ok. E assim? Alguém aceita? 10 mil euros. Há inscrições já, há fila de espera. A gente aceita, não é? Eu vi. É o carro, não é? A verdade é... Hã? 10, se for 10, vai somando. Obrigado, Ruben. Há coisas que tu pensas que, tipo, que é bué de importante, mas que daqui a um tempo tu vais achar que é como se fosse muito pouco, porque tu, entretanto, deixaste de ter 10, tens 10 mil. Percebes o que é que quer dizer? Alguém diz, vocês nunca ouviram aquelas coisas, tipo, nós rapazes ligamos bué a isso, tipo, para o Cristiano Ronaldo pagou 50 mil euros por uns pneus para o carro. Mas para ele é como eu pagar 5 euros por um Mac Menu. Ou um Menu Shake, que são 3 euros para aí e tal, ou 4. Ou não sei quanto é que é. Mas faz sentido ou não? Diz lá. Porquê? Porque ele tem milhões. Mas quando ele era miúdo e passava fome na Madeira e não tinha dinheiro para comprar um Menu, aquilo parecia-lhe muito. Nem a banana da Madeira. Ou não é? Então isto para dizer que há coisas que nós valorizamos muito agora e que daqui a um tempo... Alguns de vocês estão a pensar, meu, o Ruben está-nos a dar uma seca de todo o tamanho, está a falar já há bué de minutos. Eu já vi 2 ou 3 a adormecer. Não, estou a mentir, foi só uma pessoa. Agora, que eu tenha reparado, pode ter havido mais. Ou os outros disfarçam melhor. A verdade é que 30 minutos às vezes pode parecer uma eternidade para a gente estar a ouvir alguém. Uma hora e meia, por exemplo, vir à igreja, sem contar aqui o shake, que é uma vez por mês, mas vir ao domingo à igreja ocupa mais ou menos 2 horas de domingo, aqui. 120 minutos. Ok? 1 hora, 60 minutos, 2 horas, 120. É das 10 ao meio-dia, mais coisa, menos coisa. A gente vai dizer, ei, 2 horas, grande ensaboadela. É muito tempo. Epá. Mas vamos lá pensar. Ruben. Obrigado. Só estou a preservar o meu trabalho. A verdade é, reparem, 120 minutos é muito mais do que um minuto. 120 vezes. Por semana, quantos minutos é que nós temos? É fácil. Então, se uma hora tem 60 minutos, uma hora, o dia tem 24, são 7 dias, portanto, 60 vezes 24 vezes 7. Alguém consegue achar o resultado aí no telemóvel? Para não dizer que alguém me surpreende e diz de cabeça. Vai, aí alguém encontrar um método matemático rápido. 10.080. Ok, então, o tempo que algumas pessoas vêm à igreja, e nem todos nós vimos todos os domingos à igreja, por exemplo, e não são obrigados a vir, e eu não sou e ninguém é, ok? A não ser os meus filhos, que eu obrigo. E, porque é a minha função, é ensiná-los no que eu acho que é bom. Se eu achasse que era mau, não. Agora, mas não preciso dos obrigar, ficam a saber. 120 minutos comparado com 10 mil e tal, é muito pouco. Quanto é que é isto em percentagem? É que, vá... 10 mil, 10% é 1000, 1% é 100, 0,1%, ok? Fazem as contas. Então, é uma percentagem muito baixa, não é? 120 minutos, uma percentagem muito baixa de 10 mil minutos, 10 mil e tal minutos que temos por semana. Não acham que a gente precisa gastar mais tempo a pensar nas coisas de Deus do que o tempo que se vem à igreja? Quer tu venhas ou não, é 1%, yeah? Sensivelmente. 1%, alguém pode dizer, epá, é muito pouco. E eu acho que é relativamente pouco. Por isso é que tu tens que pensar nisso, mas não guardes para depois. Começa a pensar nas coisas de Deus. Mas não esperes que seja shake. Porque olha, se fizermos a conta matemática, o shake é uma vez por mês. 2 horas, que não chega a 2 horas, que eu já gastei mais tempo que o que devia. Ora, depois é vezes 24, vezes 30 dias. Hã? Pronto, é só multiplicar. Por 4, mais ou menos. Mas coisa... A verdade é, dá muitas horas. Nós precisamos de fazer a parte que nos compete a nós. E tu não és novo demais. Tu não és novo demais. Há fases da tua vida em que tu já foste novo demais... Tu ainda podes ser novo demais para algumas coisas. Eu lembro-me quando tirei a carta. Eu ia para casa a fazer o caminho a pé, depois do exame, e pensei, estou feito um homem. Um banco tinha assim um espelho de cima a baixo na rua e eu, claro, sempre que lá passava, dava aquele toquezinho para ver como é que estava. E, mas naquele dia ainda mais. Eu não andava, eu desfilava. É, riam-se porque vocês já fizeram parecido, né? Só que foi mais de fininho, se calhar. Agora nem precisa, porque faz-se logo assim no telefone para ver. Agora, eu nesse dia eu pensei, eu conquistei uma coisa que eu desejei a vida toda. Até aquela altura eu tinha sido novo demais para poder tirar a carta de condução. Quando eu consegui conquistar aquilo, pensei, já me falta conquistar pouca coisa na vida. Mas na altura havia poucas coisas que eu tinha assim como grandes objetivos. E quando tirei a carta eu pensei, uau, agora já não sou novo demais. Aliás, foi com essa confiança que eu abordei os meus pais. Bem, já não sou novo demais, já estava na altura de abrirem os cordões à bolsa para me pagarem a carta de condução, se faz favor, por favor. Se não for pedir demasiado, que eu tenho sido um bom filho espetacular e até hoje, antes de falar com vocês, fui arrumar o quarto, assim só de fininho. Hã? Estão a perceber o que eu quero dizer? Às vezes, nós pensamos, uau, conquistei. E eu quero que tu chegues ao ponto de que, seguindo Jesus, tu possas sentir, uau, eu consegui. Eu consegui entender, eu não fui tolo, não fui totó, eu não fui um gandacromo de não pensar nas coisas importantes. Eu dei ouvidos e eu percebi que Ele leva mesmo o meu fardo, que Ele me ajuda, que Ele é como um pai, mas perfeito, não como os pais que nós somos ou temos. E vocês podem chegar a esse momento da vossa vida de tipo, uau! Eu estou a amadurecer. E alguns de vocês dizem, eu já amadureci, pá. Mas a verdade é que todos nós estaremos num processo de amadurecimento até ao fim dos nossos dias, num certo sentido. Às vezes a gente desliza. A gente pensa, não, eu já ultrapassei este obstáculo. É tipo, tivemos o primeiro teste na escola e a gente tem positiva. E depois vem o segundo e a gente vai cheio de confiança e sem estudar. E vai, não, eu já tive positiva no primeiro e puf, e depois o fim do período vem, desceste no segundo teste, então toma lá disto, negativa no fim do período. Agora, na vida às vezes é assim, a gente pensa, não, eu já superei uma vez, mas tens pensado nisso? Ou tens dito, eu já tratei disso, ou eu trato mais tarde, volta a pensar nisso outro tempo. Este é o desafio, não deixes para amanhã, não deixes para mais tarde, não deixes para quando tiveres X anos para pensar nestas coisas da eternidade. Eternidade, morrer, são coisas que a malta diz, eu mais tarde penso nisso. Mas a gente nunca sabe o dia da manhã, a gente não sabe mesmo o minuto a seguir. Já vos aconteceram imprevistos na vida, certo? A morte não, senão não estavam aqui. Mas já aconteceu, se calhar, alguém que tu conheces. E a gente não sabe o que é que nos vai acontecer. E Deus diz, tu não sabes quando é que é a hora. Então, o que tens a fazer, faz agora. Pensa nisso agora. Eu gostava de pedir à banda para subir, por favor. Enquanto eles se preparam para tocar mais uma música. Eu gostava que vocês pensassem, que cada um de nós pensasse. O que é que tens andado a ignorar? Será que tens andado a ignorar os teus pais? Será que tens andado a ignorar os teus amigos? A tua namorada, o teu namorado, o teu marido, a tua companheira, o teu companheiro? Será que andas a ignorar isso e com isso estás a ignorar Deus? Será que não? Será que estás a ignorar só Deus? Será que não estás? Será que há áreas da tua vida que tu precisas corrigir? Será que aquela situação que aconteceu, tu não podes pensar melhor e arrepender-te e procurares trazer mais saúde? Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sei por experiência, e esta é uma coisa que faz toda a diferença. Eu podia saber, eu trouxe a Bíblia em papel, eu podia saber de capa a capa, como se costumava dizer quando se lia coisas em papel. É muita folha, é muita letra e pequenina. Mas eu podia saber muito disto. E dizer de cor onde é que estão as coisas. Mas se eu não tivesse vivido e experimentado já uma série de coisas, seria um conhecimento muito, muito supérfluo, muito superficial, muito, muito fraquinho, muito pouco chinho, como dizia a minha avó. Muito pouco chinho. E o que eu quero que tu penses é que mais do que até leres a Bíblia, que eu acho espetacular, que possas fazer mais com o que tens feito, para procurar saber tudo. Ah, mas eu não acredito. Então procura. Não alimentes só a dúvida. Mas é experimentar de Deus. É fazer aquilo que também já foi dito hoje. Deus, fala comigo de uma forma que só tu podes, porque tu és Deus e eu não sou. Deus, trata daquele assunto que eu não consigo resolver. Deus, sabes a minha ansiedade, tu sabes a minha tristeza. Tu sabes o meu receio, sabes a minha fraqueza. Tu sabes as pessoas, ou a pessoa a quem eu amo e que não sou correspondido, ou que sou correspondido e que preciso de agir da maneira certa e corrigir algumas coisas. Dá-me força para te honrar, dá-me força para fazer. Faz sentido isso? Então este é o desafio para vocês. Quero pedir para ficarmos de pé. Eu não quero que ninguém se sinta exposto e não vou convidar ninguém a vir à frente, nem a manifestar-se, a tomar uma atitude que seja visível aos outros à tua volta, de que vais pensar melhor. Mas mais do que apenas pensar, eu quero-te encorajar, desafiar a tomares uma decisão para experimentares mais de Deus, para pensares mais nas tuas coisas, para que chegue ao ponto de as viveres. Aquele rapaz que disse que não ao pai e depois acabou por ir para a vinha, se ele tivesse apenas ficado a pensar, realmente não devia ter dito que não. Estou mesmo arrependido de ter dito que não. E ficava lá onde estava a pensar isso, tinha produzido muito pouco. A vinha tinha ficado na mesma. Certo? Mas ele teve que pensar e passar aos atos. E é tão bom agir à maneira de Deus. Às vezes é difícil, mas é bom. É como correr uma maratona. Há quem diga que correr uma maratona dói. Eu nunca corri uma maratona, mas eu já corri, e corri ao ponto de me ficar a doer partes do meu corpo. Alguém sabe o que é isso? Mas ganhar é ou não é uma sensação espetacular, mesmo com dores? E tu podes ganhar com Deus. Aliás, eu posso te garantir que tu com Deus ganhas, mesmo com uma dor de burro ou de burra. Vamos orar? Orar é tão simples como falar com Deus. Vamos pedir-lhe a nossa ajuda, a sua ajuda. Deus, às vezes a vida parece uma bomba relógio. E Senhor, e se há alguma situação na minha vida que está prestes a detonar, Senhor, eu oro que Tu me ajudes a ouvir com atenção e a pensar nisso, a não ser rápido e precipitado, mas mas dedicado a pensar e a agir à Tua maneira. Se há alguma bomba que eu tenho, que tenho que ser eu a fazer o trabalho das minas e armadilhas e ir lá desmontar aquilo, Deus, ajuda-me. Pai, ajuda cada um que está aqui a ser capaz de desativar as bombas da sua vida e da vida dos outros. Que cada um de nós, que nós possamos pensar, cada um deles possa pensar, que eu possa pensar nas tuas coisas, ao ponto de depois agir com base nisso. Deus, tu sabes que cada um de nós, cada uma das nossas dificuldades e também cada uma das coisas que nos dão prazer, Senhor, tudo o que nós somos, o que nós temos, colocamos na Tua mão e dizemos: Sé, eu sigo-te, eu sigo-te. Ao apelo que Tu fazes para Te seguir, nós dizemos: eu sigo-te. Ainda que temporariamente pareça que eu estou a largar tudo, mas não estou, porque Tu vais-me dar muito mais. Amém. Amém. Deus tem muito mais para te dar do que tu tens para largar. O que Deus tem para te dar, para te oferecer, mas não é de mão beijada, é muito mais do do que é muito mais importante, valioso, duradouro do que aquilo que tu possas largar para o conhecer e para o seguir. A Bíblia diz que ninguém que tenha largado pai e mãe não recebeu 100 vezes mais, já nesta vida e muito mais ainda na vindoura. Então, no caso daquele rapaz que tinha a preocupação de cuidar do pai, não havia necessidade disso, porque quando nós entregamos o que somos e o que temos na mão de Deus, é melhor do que alguém milionário que entrega a sua fortuna nas mãos do bancário para fazer aplicações bancárias e fazer o dinheiro crescer. A Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Ou ao contrário, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se tu disseres: Deus, toma a minha vida, toma o meu coração, estás no melhor banco. Vai dar bué de juros, vai dar muita pasta. Deus é bom, já cantámos hoje. Vale o esforço, vale o pensamento. Não deixes para depois. Dizes: penso nisso mais tarde. Só que não, eu vou pensar agora. Eu vou pensar agora, eu vou começar agora. Eu não vou esperar para, quando eu terminar a escola, depois eu... Não, quando eu tiver casado e de filhos e for velho como aquele marmanjo de barba, calma, começa agora. Começa agora. A gente não sabe o dia da manhã. Amém? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? A gente, ao cantar, não é só cantar, é louvar a Deus. E à medida que estamos a cantar e a louvar a Deus cantando, vamos continuar a pensar nestas coisas.